All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do podcast TP Mundo, o 22º e muito especial episódio. O país da vez é Israel e eu conversei com uma pessoa muito interessante, o Dr. Isaac Efraim. Se você tá confuso, pensando, ué, o Dr. Efraim não é brasileiro? Um cara que fala tão bem e volta e meia da entrevista Record, como um ótimo psiquiatra, inclusive, falando sobre ansiedade. Pois é, meus amigos, o Dr. Efraim é israelense. Explicando aqui, ele mora no Brasil há muitos anos, quase toda a sua vida, sendo que nasceu em Israel, uma boa parte da sua família mora lá. Então eu aproveitei essa brecha para entrevistá-lo por aqui. Eu tive a honra de recebê-lo. A conversa foi rolando, ele falou da situação de Israel, guerras, costumes, história, religião, cultura, e quando foi ver, ele deu uma aula. Foi uma das conversas mais gostosas que eu tive por aqui. Além de ser conhecido, e super reconhecido também, o Dr. Efraim é casado com a querida Rosana Herman. Bem, eu não sou jornalista, mas aos poucos eu vou ganhando experiência nessa área, até porque já são 22 episódios e com o tempo a gente vai aprendendo, melhorando, se desenvolvendo de uma forma geral. Uma das pessoas que eu mais admiro nessa área é a Rosana, e não é da boca pra fora não. Ela tem vários trabalhos reconhecidos na TV brasileira, mas um programa que eu acompanho muito é o Porta Fora, que ela fala de viagem, países e tem entrevistas, ou seja, eu aprendo muito assistindo o Porta Fora, que tem muito a ver aqui com o podcast. Então eu deixo aqui a minha admiração a esse casalzão, e pelos motivos expostos, esse episódio é muito especial. Além do fato de Israel ter uma história única. Então vamos lá, antes da entrevista com o Dr. Efraim, bora as informações e curiosidades sobre Israel.
Information about the country.
A língua falada é o hebraico, a população é de 9 milhões de pessoas aproximadamente, Israel é um país bem pequeno. Na lista, na ordem de tamanhos, ele é o 151º. Em outras palavras, tem 150 países no mundo maiores que ele. E a título de comparação, o estado de Sergipe é maior que Israel. Olha que curioso. Como eu já mencionei, a história de Israel é muito única. Não vou me prolongar aqui para contar os detalhes, pois esse não é o intuito do podcast, mas vou falar de pontos interessantes com algumas curiosidades. Como muitos já sabem, Israel foi criado no final da Segunda Guerra Mundial. A guerra acabou em 45 e o país foi criado em 48. 3 anos depois, com a participação muito forte da ONU. Os judeus foram quem mais sofreram nessa guerra, e esse foi um dos principais motivos da criação de um país. Mas as coisas não foram tão simples assim, havendo vários capítulos anteriores e cruciais. Antes de todos os ocorridos da Segunda Guerra Mundial, a região onde fica Israel era dominada pelo Império Otomano, e a maioria da população ali era árabe e muçulmana. Com o final da Primeira Guerra Mundial, conhecida na época como a Grande Guerra, o Império Otomano acabou e a região ficou sob domínio britânico. O Império Britânico teve posições ambíguas em relação aos árabes e judeus na região, prometendo aos dois povos a região. Ou seja, já havia promessa de conceder o lugar, porém a dois povos diferentes. Enquanto isso, crescia aos judeus o sionismo, movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado Nacional Judaico independente e soberano nos territórios onde historicamente existia o antigo Reino de Israel. Ou seja, por questões bíblicas, os judeus já se sentiam no direito em ocupar a região. Até que estourou a Segunda Guerra, e como eu adiantei, os judeus foram quem mais sofreram. Nisso, a ONU propôs um plano de partilha dos territórios. Aí vem mais uma curiosidade, um brasileiro participou disso, Oswaldo Aranha, um político e diplomata brasileiro. Ele foi um dos articuladores da criação do Estado de Israel. Interessante, né? Bem, as autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as lideranças palestinas e árabes, obviamente não, né? E aí começa a treta. Porque, recapitulando aqui, para os judeus existia o sionismo, movimento que levaria eles de volta ao lugar que eles pertenciam, culminando com uma alternativa de sobrevivência ao holocausto nazista na hipótese da imigração para essa região. Por outro lado, os árabes já estavam lá e chegou a ONU com um plano de partilha que eles obviamente não aceitaram. Bem, quais foram as consequências? A primeira foi uma guerra, assim que os judeus chegaram, a Guerra da Independência. Assim que eles chegaram literalmente, ainda em 1948. Eles foram atacados por nada mais nada menos por 6 países. Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen. Ou seja, os judeus vindo de um trauma enorme da Segunda Guerra Mundial tiveram um problemão para resolver. E não é que eles resolveram, eles ganharam de todos esses países. Foi uma surpresa, a vitória do recente país na ocasião mostrou uma força enorme nessa guerra. Depois disso, houveram outros conflitos com o mesmo pretexto. Árabes atacando Israel, como a Guerra dos 6 Dias, em que Israel teve ótimas estratégias militares, e todos os outros conflitos Israel venceu, e por isso é conhecido até hoje como um ótimo exército. Aí, uma informação adicional sobre isso é que todos são obrigados a servir no exército após o colegial, meninos e meninas. Ou seja, não é exceção. E é mais um ponto que explica a boa preparação do seu exército. Infelizmente, a situação perdura até hoje. Houveram alguns anos em que as negociações para um acordo de paz foram adiante, mas sempre foi quebrada por fatores como ataques terroristas sendo um balde de água fria nessas tentativas de paz. O Dr. Efraim deu a sua opinião sobre isso com muita propriedade. Inclusive, a capital de Israel é Jerusalém? Outro ponto que gera essa discussão, porque essa cidade fica literalmente entre Israel e Palestina, sendo um lugar sagrado pelos judeus, árabes e também pelos cristãos. Pensa na importância de Jerusalém. Israelenses e palestinos reivindicam a cidade como sua capital, mas Israel mantém suas principais instituições governamentais em Jerusalém, enquanto o Estado da Palestina, em última instância, apenas prevê uma sua futura sede política. Nenhuma das reivindicações, no entanto, é ampliamente reconhecida pela comunidade internacional. Bem, haja discussão, né? Espero que nos próximos anos as coisas melhorem. Saindo um pouco do âmbito político, mas um ponto que reflete a situação é que Israel não participa de torneios da região, mas sim da Europa. Mesmo não localizado no continente europeu, ela participa das eliminatórias da UEFA, até porque seria extremamente complicado a viagem dos jogadores, da comissão, do staff a qualquer país árabe. Imagina, poderia dar muito ruim, né? Outra curiosidade é que em alguns casos não é carimbado no passaporte quando você entra em Israel, pois depois você pode enfrentar problemas para entrar em algum país árabe, só pelo fato de você ter ido a Israel antes. E falando em imigração, vou aproveitar para citar a OP, a empresa parceira do podcast. Se você quer viajar a Israel ou se você tem qualquer dúvida na área imigratória, não hesite em contatar a consultoria Over Personalité. Eles podem ajudar quanto à obtenção de qualquer documento, emissão de visto, além de auxiliar nos processos de cidadania e os estrangeiros que moram no Brasil. Inclusive, nesse período de pandemia, cada país tem seu próprio entendimento quanto a viagens, quarentena, etc. A OP, como uma ótima consultoria, está por dentro de tudo. Sigam a página no Instagram, @overpersonalité, e fique por dentro das notícias sobre imigração. E mais algumas curiosidades para fecharmos. Outra cidade importante que ainda não mencionei é Tel Aviv, o centro financeiro de Israel. É a terceira cidade mais gay-friendly do mundo. Muitos acham que Israel é fechado, mas pelo contrário, é um país aberto à discussão em vários pontos. Mesmo com conflitos com seus vizinhos, muitos árabes moram em Israel. Inclusive, 10% da população segue o islamismo. E por ser um país multicultural, não há uma culinária típica. A comida local é apelidada de Israeli Fusion Food. E mesmo não tendo algo típico, todos que viajam a esse país falam bem da culinária. E pra fechar, é um dia com um seriado, que está disponível na Netflix, chamado Nada Ortodoxa. Conta a história de uma comunidade judaica localizada em Nova York, que leva a religião de uma forma muito radical. Ali dá pra entender um pouco dessa religião, os pontos positivos, mas também os pontos negativos, justamente por serem tão radicais. É realmente uma ótima série, e eu vou postar essa indicação lá na página do Instagram, @todosospaisesdomundo. Tem 4 episódios somente, mas eu acho que vai rolar outra temporada. Realmente é muito bom. Tá então, essas foram as informações e curiosidades sobre Israel. Vamos agora ao bate-papo com o Dr. Isaac Efraim.
Interview with a foreigner.
Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Tô aqui com o Dr. Isaac. É mais brasileiro do que israelense, mas eu acho que vale super a conversa com ele. Ele é médico psiquiatra. Tudo bem, querido?
Tudo bom, Marcos. É um grande prazer estar aqui com você e com os seus seguidores.
Prazer é meu. Vamos lá. Primeiro, eu vou abordar questões de Israel, mesmo o senhor sendo brasileiro. O senhor tem dupla nacionalidade?
Tripla.
Ah, que legal. Qual é a terceira?
Eu tenho passaporte brasileiro, eu tenho um passaporte israelense, porque quem nasce em Israel, a não ser que renuncie publicamente à nacionalidade, nunca perde. E toda vez que eu entro em Israel, eu tenho que entrar com o passaporte israelense, senão não me permitem. E também, por uma nova lei de 4 ou 5 anos atrás de Portugal, eu tenho a cidadania portuguesa, porque como eu sou judeu sefaradita, faço parte daquela leva de judeus que tiveram que fugir da Península Ibérica por conta da Inquisição, tanto Espanha quanto Portugal fizeram uma lei que deram direito a todos os judeus que provem a sua descendência de judeus sefaraditas que tenham passaporte ou espanhol ou português. Então também tenho a nacionalidade portuguesa.
Ah, sim, super interessante. E qual que é a sua relação com Israel?
Bom, eu sou nascido em Israel, nasci em Haifa, uma cidade do norte de Israel, em 1956. O Estado de Israel foi fundado em 1948.
Perfeito.
A minha mãe chegou em Israel antes da fundação do Estado de Israel, com uma leva de crianças que foi levada por lá, como um presente da coroa britânica, que era a dona, era uma colônia inglesa, o Estado de Israel, antes da sua independência. Então, acho que minha mãe habitava lá, morava em Israel desde 47, 46, alguma coisa do gênero. E o meu pai era judeu búlgaro, e depois da Segunda Guerra Mundial e da Revolução Comunista na Bulgária, ele também imigrou para Israel em 49. Eles se conheceram em 56, se casaram em 56 e em 57 vieram embora aqui para o Brasil.
Super interessante também. E qual que é a sua relação com Israel? O senhor veio para cá com um ano e o senhor manteve os costumes, religião?
Olha, eu sou um judeu, como é que se fala? É secular, né? Eu não sou aquele judeu que segue as normas. Inclusive, há 2 anos atrás, renunciei à última regra que eu seguia, que era o dia do perdão, fazer o jejum de 25 horas, que eu já estou muito velho e passava muito mal, não me gerava um bem-estar muito grande. Mas, assim, eu fui criado com a língua hebraica, e embora eu não fale fluentemente o hebraico por conta da falta de vocabulário, toda vez que eu vou para Israel é uma tristeza. Porque é muito engraçado, porque o meu sotaque em hebraico é o sotaque de um local. Eu falo hebraico com o sotaque de uma pessoa nascida lá. Por quê? Porque eu fui criado por meu pai, pela minha mãe, que falava um hebraico fluente, e eu falo muito bem fluentemente o hebraico, só que eu não tenho vocabulário. Então eu começo a falar, todo mundo fica na expectativa de que eu vou me virar e falar perfeitamente bem. Depois da terceira frase, eu já começo a claudicar e já não começo a entender muito bem o que estão falando comigo. Mas sempre mantive, estudei em colégio judaico, estudei no Renascença, desde do jardim de infância até o terceiro colegial. A maior parte dos meus amigos são daquele tempo, do tempo da escola. Então a gente mantém esse vínculo muito importante, essa ligação muito grande. Já tive diversas vezes, acho que já tive umas 10 ou 12 vezes desde. Em 2013, a minha filha mais nova, Anita, que é jornalista, que está morando no Chile, inclusive, pode ser uma boa dica para você. Ela
Ótimo.
É uma brasileira que mora no Chile. Ela também tem a tripla cidadania. Ela foi passar um ano em Israel, fazendo um programa meio que, como a gente fala, de intercâmbio, conhecendo os kibbutzim e como é que são, meio que preparatório até para imigrar para lá, que faz parte do sonho dela estar imigrando por lá, por influência do pai. Só nesse ano eu tive 3 vezes lá, né? Eu fui 3 vezes para Israel para dar uma olhadinha nela. E eu tenho família lá, né? Eu tenho primos de primeiro grau, toda a família por parte de mãe. Minha mãe tinha 5 irmãos, com ela eram 6, e todos os meus primos estão lá, eles moram lá, moram em Israel. Então a gente inclusive mantém contato, temos um grupo de WhatsApp junto, então a minha conexão com eles é bastante grande.
Entendi. E o que que é falado do Brasil?
Olha, até pouco tempo atrás, o Brasil era um país muito querido em Israel, era o símbolo da alegria. A coisa do carnaval, a coisa do futebol, a simpatia que o povo judeu, o povo israelense tinha por Israel é muito grande. Na minha última estadia em Israel, eu estava revisitando Massada, que é uma fortificação no meio do deserto, e quando eu comentei para o guia que eu era brasileiro, ele virou para mim e falou assim, como é que era? Meu nome não é. Falou assim, com sotaque hebraico. Meu nome não é Dadinho, porra. Meu nome é Zé Pequeno. Eu tinha acabado de ver o filme Cidade de Deus. Então, eles têm uma imagem bem, bem, bem interessante do Brasil, tanto quanto país exótico, como um país alegre. Agora, com esses novos ventos políticos que sopram por aqui. O
Sim.
pessoal mais progressista, ao qual eu sou ligado, o pessoal um pouco mais socialista, está tendo um preconceito em função dessa política mais de direita que está acontecendo aqui.
E o senhor falou dos seus pais, né, que eles vieram para cá. Eles ainda são vivos ou não?
Não, não, meus pais são falecidos já.
Tá. E eles têm lembranças da guerra? Eles te contavam muitas histórias? Eu queria saber um pouco, o senhor, como israelense, qual foi a
Você diz
sua.
das guerras de lá.
Das guerras de lá e também, principalmente, sobre a Segunda Guerra Mundial, que afetou diretamente, né, os judeus.
Então, meu pai é de origem búlgara, né? É judeu lá da Península Balcânica. E o rei da Bulgária, ele foi aliado de Hitler. Ele foi aliado de Hitler. E quando Hitler falou assim: quero levar os seus judeus para os campos de concentração, para os campos de trabalho, o rei da Bulgária falou o seguinte: com os meus judeus ninguém mexe. E ele preservou todos os judeus. Foi o único país aliado do nazismo que não permitiu que fosse feito nenhum tipo de genocídio com os judeus de lá. O que meu pai conta é que ele teve que ficar um ano sem estudar por conta da época da Segunda Guerra Mundial, mas de que isso não teve nenhuma grande influência sobre ele. A minha mãe, ela já faz parte da Europa Oriental, da região da Bielorrússia, da Romênia, é uma região que é conhecida como Bessarábia. Forte foi a região onde mais se matou judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 3 milhões de judeus morreram entre campos de concentração e doença. O meu avô, a quem eu não conheci, morreu durante a Segunda Guerra Mundial de tifo. E todos os seis irmãos, é incrível, eles foram separados durante a guerra. A minha mãe foi levada para Israel através de um barco, através de um navio inglês. Meu tio mais velho, ele era um líder comunista da União Soviética depois da guerra, mas a verdade é que a partir de 48 todos voltaram a se unir em Israel. Todos voltaram a se encontrar em Israel e viveram lá de 48 até 56, quando minha mãe veio aqui para o Brasil, até 57, quando minha mãe veio aqui acompanhada com meu pai, todos eles viveram lá e eles eram muito unidos. Tanto é que os primos são muito unidos até hoje.
Caramba, muito legal conversar com o senhor. A história que o senhor está contando é muito interessante e reflete muito bem o que é Israel, justamente o país ali que iniciou no final da Segunda Guerra Mundial. Muito interessante. E o senhor tem um nome bem típico, né? E eu queria saber como que foi a sua infância, essa questão, se existiu eventualmente xenofobia ou muitos questionamentos pelo seu nome.
O meu nome é o nome do meu avô, é o mesmo nome. Meu avô era vivo, avô paterno, Isaac Efraim, meu nome foi dado em homenagem a ele. Não, eu não passei por nenhum tipo de discriminação, nem nenhum tipo de racismo explícito, pelo menos não que eu lembre, porque eu sempre vivi muito dentro da comunidade. A minha mãe era professora de hebraico, dava aulas de hebraico, eu estudava, sempre estudei num colégio judaico. Né? Estudei no Sholem Aleichem, que foi o primeiro colégio, mas foi só o maternal, depois me transferindo para o Renascença. Não tive, brincava com os garotos de rua, e o máximo de preconceito que eu tive de verdade é que meu apelido em Yiddish, que era a língua da minha mãe, é o dialeto que os judeus da Europa Oriental falam, era Itzik, que o nome em hebraico é Yitzhak. E a abreviação é Itzik, que minha mãe me chamava de Itzik, e eu odiava, ficava muito bravo. Aí a molecadinha da rua, lá dos Campos Elíseos, a gente morava lá no, nas imediações da Barão de Limeira, no finalzinho dela, era muito agradável lá, eles me chamavam de Pizza, Itzik Pizza, que é como eles se identificaram. E eu odiava isso, né? Eu queria brigar com todo mundo, ficava muito revoltado por conta disso. Mas esse foi o máximo, máximo, máximo da discriminação que eu passei. Eu realmente nunca tive nenhum tipo de problema maior aqui no Brasil em relação ao fato de ser judeu. O máximo, a maior discriminação que a gente recebe, eu recebi pelo menos, pelo fato de ser judeu, é quando as pessoas viram e falam para você: não, nossa, eu tenho muitos amigos judeus. Eu acho isso bem desagradável, mas não é ofensivo nem não é nenhum problema.
Tá, entendi. O senhor acha que os judeus são unidos? O seu consultório fica no bairro de Higienópolis, que tem bastante judeus ali, né?
maior concentração de judeus aqui da cidade de São Paulo. Somos mais ou menos em 30 mil judeus aqui no bairro de Higienópolis.
Entendi. E eu tenho essa percepção, que os judeus são bem unidos, talvez até mais do que outros grupos. E isso procede?
Procede, sim, não é tanto quanto se imagina, mas isso é oriundo da estrutura religiosa. Entre os judeus, o rabino, entenda mais os judeus mais seguidores, o rabino é uma grande autoridade, inclusive ele tem autoridade de juiz. Quando tem questões familiares e grandes conflitos, o rabino, os judeus que seguem a religião, eles vão ao rabino e o rabino é que decide. E esse rabino, em sendo agregador, ele vai agregando toda a comunidade, ele vai trazendo para si toda a comunidade. Mas o consultório tem mais muçulmanos do que judeus.
Olha, que interessante. Eu acho que no Brasil, pelo menos, acho que é um dos únicos países que as religiões são tratadas de uma forma mais leve. A gente acompanha as notícias na Europa, mesmo nos países do Oriente Médio.
Meu pai sempre foi comerciante, ele tinha loja no Brás, e as lojas no Brás eram irmanamente divididas por diversas correntes de imigrantes, onde tinha uma boa parte de judeus, uma boa parte de árabes, uma boa parte de italianos. E os árabes chamavam a gente de brimos, né? Porque eles não têm a letra P no alvo. Brimo, exato. Brimo. Então, a gente foi adquirindo um sentimento de familiaridade muito grande. O curioso é que o conflito árabe-israelense é um conflito muito recente. É um conflito que começa a se conflagrar a partir da criação do Estado de Israel. Antes, os árabes sempre foram muito mais condescendentes e recebiam muito melhor os judeus do que os cristãos, por exemplo.
Uhum.
A gente tinha comunidades muito bacanas de judeus no Egito, no Cairo, mesmo na Pérsia, que é o Irã atual. Uhum. E tinha uma coisa muito forte. Então, não tem. E assim, o sentimento que eu tenho ao conversar com um muçulmano, com um árabe, é um sentimento de familiaridade, é de primo mesmo. Eu gosto deles, tenho simpatia por eles e sinto que é mútuo. A briga me parece ser uma questão muito mais política do que étnica.
Sim, exatamente. Até em cima disso, o senhor falou que tem uma linha de pensamento talvez mais progressista. Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre a Palestina.
Ai, que problema complicado, viu? Eu estou com 63 anos, acho que não vou estar vivo para ver a solução. Eu acho que os palestinos tinham que ter o direito a ter a sua terra, assim como eu acho que eles tinham que entender que Israel tem que ter a terra deles. Se você entra dentro dos meandros da cultura árabe, o que se ensina nas mesquitas é de que o judeu é um invasor e que ele tirou, o que fomenta muito ódio.
Com certeza.
Por parte dos palestinos, do pessoal que habita em relação aos judeus, infelizmente. Eu acho que Israel cometeu um grande equívoco, Quando ele invadiu os territórios ocupados na Guerra de 67, ele deveria ter dado educação para o povo palestino. Deveria ter criado escolas e dado uma boa formação, e não uma formação judaica, pelo amor de Deus, mas uma formação boa, isenta, para que fossem pessoas cultas. Você vai no meio da Palestina, o nível cultural das crianças, das pessoas, é muito baixo, eles são manipulados. Os líderes religiosos, como em qualquer outro lugar, como está começando a acontecer aqui no Brasil também, eles usam a ignorância do povo para manipulá-los em função dos seus interesses, o que é uma grande, grande pena. Os palestinos, que são mais bem formados, que não têm esses ranços, eles já entenderam que uma união com Israel, no sentido econômico, é buscar. Em Israel, você tem pelo menos um terço da população, acho que é um terço, não tenho certeza, entre um quarto e um terço, a população é árabe, são israelenses árabes, israelenses muçulmanos. E eles vivem muito bem, eles têm uma vida muito boa, e eles não são discriminados, e eles têm representação no Congresso israelense. É possível, precisa ter vontade política. Perdemos uma grande oportunidade quando o Rabin, o meu xará, Yitzhak Rabin, era o primeiro-ministro de Israel e estava já com todo de plano de paz forçado. O primeiro foi o Arafat, que era um político corrupto, ele era o líder da Autoridade Palestina, né? E em função das doações que ele recebia, ele acabou não permitindo que a paz acontecesse, porque ele embolsava muito dinheiro. E depois com o assassinato. E agora com os governos de direita de Israel, ficou mais difícil ainda, infelizmente.
É, isso que eu queria perguntar, sobre o primeiro-ministro atual, né?
Netanyahu.
Ele é muito ligado, né? Na mesma linha aí do nosso presidente, Bolsonaro. Eu queria saber a sua opinião sobre ele.
Precisa mesmo?
Precisa, eu quero um pouco de polêmica aqui, uma apimentada.
Não, eu sou de uma era onde Israel era, admirada pelo mundo todo pelos kibbutzim. O kibbutz é uma sociedade socialista, basicamente de configuração comunista, onde não tem dinheiro dentro dela, onde todo mundo trabalha pelo bem comum, e que o bem-estar que você tinha lá dentro é impressionante. Eu tive em 1992, isso, eu passei uma semana dentro de um kibbutz e eu fiquei impressionado. Se trabalha, se come em refeitórios, você tem a tua acomodação, as crianças ficam em berçário, é tudo, tudo, tudo coletivo. Até carros são coletivos. Enfim, eles viviam fechados, eram comunidades basicamente agrárias, né, viviam basicamente de agricultura. Na que eu tive, vivia de pesca, eles tinham piscinas de peixes, era uma coisa muito boa. E isso tem uma grande influência sobre mim, essa visão mais idealizada. Israel foi fundada com o ideal de ser formado por essas comunidades, por essas comunas, que são os kibbutzim. Mas, infelizmente, a coisa andou para um outro lado, e desde 90 para cá, os kibbutzim foram deixando de existir. Mas eu não gosto de regimes de direita, eu não gosto de regimes autoritários. Netanyahu tem acusações de corrupção sobre ele, evidentemente não são tão grandiosas quanto o que a gente tem aqui, contra o PT, ou contra as rachadinhas da família do presidente e tudo mais, mas tem manipulação, tem jogo, enfim. Muito triste, no meu ponto de vista. E lá é muito dividido, né? Você vê que todas as eleições têm que ter coalizão, porque senão não vai para frente. O país é um país politicamente dividido.
Sim, fica bem apertado também, né?
Não dá para formar, né? Se dá, a maioria que um consegue não é o suficiente para poder fazer 51% do Congresso deles lá. Então, eles têm que compor e se compõem. É bem, bem, bem complicado. Eu tenho uma amiga que ela era do Rio Grande do Sul e ela participava das colônias que a gente tinha da comunidade, que se reuniam judeus de todo o Brasil, e ela é a grande representante dos brasileiros imigrantes em Israel, né? Escreve no Facebook dela, é uma pessoa bacana de você virem, Gladys Berezovski, ela é bem interessante mesmo, uma pessoa de muito peso lá. E ela tem uma revolta muito grande contra esse pessoal que coloca o seu interesse pessoal acima do interesse do país, infelizmente.
É, que é muito comum, né? Legal. E eu queria fazer uma pergunta com relação, eu não consegui fazer naquela hora, tradições e a religião. O senhor falou que os rabinos, eles têm um poder muito forte, né? E, inclusive, eu assisti um seriado muito bom que está em alta, acho que o senhor já até sabe, chama Nada Ortodoxa. Falam um pouco, não sei se é de forma exagerada ou não, mas os costumes dos judeus. O senhor acha que são costumes muito tradicionais?
Não, mas o filme fala de uma comunidade lá de Nova York, húngara, que é a mais ortodoxa que tem, é a mais rígida que tem.
Sim.
Os ortodoxos já têm uma cultura muito rígida. Eu trato de bastante pessoas da comunidade ortodoxa judaica. A incidência de problemas emocionais e mentais por conta dessa rigidez é muito grande, mas o que a gente viu lá naquele filme é uma exceção, né? A tendência lenta e gradual tem sido de uma certa abertura. Tem uma comunidade judaica que chama Chabad, que são judeus ortodoxos, aqueles que usam chapéus, mas eles já são mais liberais, eles já dão uma certa abertura maior, mas eles são durões. O pessoal ortodoxo é durão. Com essa virada de direita que está tendo no mundo como um todo, eles têm se fortalecido mais no jeito mais duro. Mas eu não gosto, eu não gosto. Eu sou um secular e eu sou a favor do bem-estar, eu sou a favor da consciência, eu sou a favor do equilíbrio, eu sou a favor da liberdade. Você ter que viver a tua vida, seja em qualquer religião, preso por regras da religião, reprimido por regras da religião, não me parece a coisa mais saudável do mundo. Eu não sigo nenhum padrão religioso, mas, assim, se Deus existe, né, com certeza absoluta, o que ele espera de nós é que a gente possa dar o nosso melhor. Uma ação que traga benefícios para a sociedade, que melhore o bem-estar para o ser humano. Eu acho que essa deveria ser a religião de verdade de todos nós. Eu tenho um rabino, o Marcos, que ele vem toda sexta-feira lá no consultório. Ele quer tentar me converter a um judaísmo mais ortodoxo, mas ele sabe que ele não vai conseguir. Porque o judeu homem, ele tem que botar o tefilim todo dia, menos no sábado. O tefilim é aquela faixa de couro que você bota no braço esquerdo que reforça a tua aliança com Deus. Se você olhar alguma foto do pessoal lá no Muro das Lamentações, você vem. E ele vem para que eu bote, é uma mitzvah, é uma obrigação que ele cumpre perante Deus, fazer um judeu fazer isso. E eu coloco e faço a reza com muito prazer, com muito fervor, inclusive. Mas se ele não vier, eu não coloco.
Super interessante, gostei muito da sua resposta. Acho que melhor é impossível. Eu acho que eu consegui falar de tudo que envolve Israel. Vou só fazer mais algumas perguntas sobre as viagens. Quantos países o senhor conhece? O senhor é casado com a Rosana, que ela tem um blog bem antigo, inclusive, falando de viagens. Ela tem um programa com o Porchat, que é super interessante também. Quantos países vocês conhecem? Estou super curioso para saber.
Eu não tenho ideia, mas passa dos 20, acho que entre 20 e 30, alguma coisa assim. Aqui na América do Sul, vamos lá, vamos fazer rapidinho agora. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, acho que é só, né? Não tem mais. Peru a gente não conhece, Venezuela a gente não conhece. México a Rosana conhece, eu não conheço. Estados Unidos, Canadá, tivemos na Tailândia recentemente. Japão não conhecemos, China não, a Europa praticamente todos os países, né? Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, já tivemos 3, adoramos a Itália, recentemente tivemos na Dinamarca, eu não tive na Suécia, mas a Rosana conhece a Suécia, nós tivemos lá na Islândia o ano passado, que é um país maravilhoso.
Que legal!
Assim. Fico muito, muito bem impressionado com isso. Que mais? Na África eu conheço a Nigéria, a Argélia, tivemos de passagem pela Etiópia, Israel, evidentemente. Acho que é por aí, né?
O senhor viaja com qual passaporte?
Brasileiro. Eu só uso passaporte israelense para entrar em Israel. E o português é muito recente, né? Eu ainda não tive a oportunidade. Tô louco para ir para a comunidade europeia usando o passaporte português.
Imagino. E já ficaram surpresos pela questão do seu nome ali no passaporte brasileiro? Já passou por alguma questão curiosa?
Uma única vez, quando a gente estava na França, no sul da França, nós fomos discriminados, mas não por ser judeus, mas por ser mais morenos. Você teria problemas também. É uma parte da França que tem uma Strasbourg, né? Que tem uma forte influência alemã. Strasbourg é uma cidade que já foi alemã já várias vezes, e o pessoal não quis atender a gente no restaurante.
Mas o senhor é muito branco, a Rosana é descendente de alemães. Que
Não
isso?
quiseram, para o padrão dele, e a gente era estrangeiro, isso eles perceberam com clareza, não é? Eles não quiseram saber, não serviram um pão velho quando a gente insistiu em sentar, a gente acabou levantando indignado. Eles acharam que a gente era italiano. Mas não, com passaporte nunca tivemos nenhum. Eu que eu lembro assim, nunca tive problema nenhum. Ah, tem uma história assim, mas eu não sei direito o que aconteceu. Nessa minha última estada em Israel, a gente foi para a Jordânia. Como é que chama aquela cidade do Indiana Jones? Agora está me escapando. 3 séculos antes de Cristo, está me escapando o nome agora. Algumas das filmagens do Indiana Jones foram feitas lá.
Sim, realmente.
É super conhecida. E na volta, quando e a gente, você sabe que só tem um ponto de fronteira entre Israel e Jordânia. Não tem, Israel e Jordânia não têm relações diplomáticas oficiais, só não estão em estado de guerra, pelo menos na época que eu estava lá. Então é muito engraçado, porque você passa a fronteira de Israel e você anda num corredor todo cercado de arame, inclusive em cima, por 100 metros. Está em lugar nenhum, você não está nem em Israel, nem na Jordânia.
Tá no mundo.
Você foi liberado para sair de Israel e você só vai ser liberado para entrar na Jordânia 100 metros lá para frente. É uma situação bem inusitada, todo mundo passa por isso daí. Na hora que eu voltei, eu apresentei meu passaporte brasileiro, apresentei meu passaporte israelense e eles me retiveram por quase 50 minutos lá. Não me deixando voltar para Israel, mas ninguém, o exército, né? O exército de Israel, ninguém me deu nenhuma satisfação, nem ninguém me contou o que aconteceu. E eu achei por bem também não perguntar muito, ficar nervoso, porque o exército de Israel não é fácil de lidar. Envolvendo passaporte, acho que essa é a única história curiosa que eu tenho.
Não. Tá, não, legal. E agora, para a gente fechar, o senhor é renomado, às vezes o senhor está na Record, em alguns programas da TV. O seu Instagram é muito legal. Eu recomendo. O senhor pode falar o seu Instagram novamente, por favor?
É o
Aqui.
arroba Ansiedade Brasil, é onde eu boto meus vídeos, onde eu faço as minhas lives, onde eu tento disseminar o conhecimento dos sentimentos, das emoções para as pessoas que não podem frequentar um consultório, para que elas tenham uma consciência maior do que acontece com elas, para que elas se entendam mais e melhor.
Perfeito, a página é muito boa. Eu tenho uma pergunta bem curiosa. Os brasileiros são mais ansiosos que as outras nacionalidades? Eu acho que sim, eu sinto isso, mas não sei por quê, não sei explicar.
Eu
Talvez questão de costume, cultura, não sei.
recentemente eu li um trabalho, uma pesquisa que diz que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Onde
Não.
o isso pesquisado científica e estatisticamente falando, onde os níveis de ansiedade são muito altos. E os níveis de depressão, a incidência de depressão no Brasil também ela é bem acima da média. Mas eu reputo isso, eu coloco isso basicamente a dois fatores. Primeiro, a situação econômica e meio que de desamparo e de incerteza que a gente vive, né? O brasileiro nunca sabe direito como é que vai ser o dia de amanhã, diferentemente de países que têm um estado mais forte e dão proteções, aposentadoria, cobertura médica, etc., coisa e tal, e também muito ao nível de ignorância. Ignorância, falta de cultura, falta de instrumental para estar lidando com a vida, o que deixa a pessoa realmente bastante insegura. Não tem nenhuma característica étnica, até porque brasileiro não tem etnia, nós somos os vira-latas do mundo, é a mistura de tudo. Então não tem nenhuma razão étnica para a gente ter um nível de ansiedade maior. Mas como a ansiedade é a doença fruto da nossa inter-relação com a realidade, sem dúvida alguma, o nível de ansiedade aqui com certeza é bem maior.
Perfeito, perfeito. Eu quero fazer mais duas perguntas que eu faço em todos os episódios. O primeiro é o seguinte: eu peço um ditado popular do país de origem. Então, será que o senhor sabe um ditado popular em hebraico? Para quem está ouvindo sentir um pouco do idioma?
Eu não sei quanto é ele completo em hebraico, mas eu gosto muito dele, é muito interessante. Então, O ditado diz o seguinte, que você conhece o caráter, o temperamento da pessoa em cima dos três Ks. Kisso, kosso, vekasso. São três palavras em hebraico. Você vai conhecer o verdadeiro temperamento da pessoa em cima dessas três questões. Kasso é a sua ira. Então, quando uma pessoa está irada, você conhece o verdadeiro temperamento dele. Kasso.
Okay.
Kosso é o seu copo. Então, quando ela está embriagada, você conhece de verdade as características da natureza, do temperamento dela. E que só, esse provérbio em hebraico eu gosto muito, eu acho que ele é muito pertinente, tem muito a ver com a minha área, eu acho ele realmente muito interessante.
O terceiro acho que cortou o áudio, pode repetir? É o bolso?
É, que só. Quis é bolso, que só é a derivação para ser o bolso dele. Então, quando mexem no teu bolso, aí é que a gente vai saber de verdade quem você é.
Legal. E para finalizar agora, eu sempre peço uma música. O senhor sabe uma música hebraica?
Ah, vou fazer um papel bonito aqui. Como eu não sou muito ligado à cultura moderna israelense, né? Embora tenha a música do casamento da minha filha, foi maravilhosa, eu gosto muito dela, mas... Tem uma música que é folclórica e que é o meu desejo de verdade em relação, que é uma música que chama Ose Shalom Bimromam, né, que tenha paz no horizonte e que se faça a paz por todos sobre nós, que tenhamos paz sobre todo mundo. Vem Mru, amém.
Legal, então é isso. Foi muito legal conversar com o senhor. Foi uma aula, um pouco da história de Israel, o senhor como israelense, sua família... Eu acho que quem ouvir vai adorar. Realmente muito, muito bom. Eu espero que quem esteja ouvindo também vá lá na sua página. É uma página muito informativa e eu estou adorando acompanhá-la. Muito obrigado.
Então, grande abraço, então, Marcos.
Obrigado, grande abraço.
Tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Daí, então, esse foi o bate-papo com o Dr. Isaac Efraim.
Como havia adiantado, ele deu uma aula. Além de ter ótimos pontos de vista, sendo uma pessoa extremamente inteligente. Mais uma vez agradeço a ele pela participação. Agradeço também a todos que estão acompanhando o projeto, que está crescendo cada vez mais. Acompanhe a página lá no Instagram, que tem o mesmo nome do podcast. Além da divulgação do podcast e dos episódios, eu posto curiosidades também sobre o nosso mundão. É bem interessante e o feedback é bem positivo. O som que o doutor mencionou está rolando para a gente fechar com chave de ouro. Mais uma vez agradeço a todos e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.